Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com a Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS, Museu de Arte Contemporânea em Elvas, o CCC, Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco e o CAV, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Neste segundo episódio, conversamos com três pessoas com um papel fundamental no processo de produção e montagem da exposição. Pedro Palma, da SCOG, responsável pela montagem no espaço. Paulo Fernandes, da Ocean Cargo, responsável pela recolha, embalamento e transporte das obras. E Florinda Borrinhas, do MAS, responsável de produção, montagem e manutenção da exposição pela do MAS. Olá a todos, olá Florinda, olá Paulo, olá Pedro,
olá.
Obrigada.
Olá.
Muito obrigada por estarem aqui disponíveis hoje. Vocês foram realmente três pessoas muito, muito importantes. Há uma série de outras, mas pronto, eu escolhi-vos. Vocês são as minhas vítimas de hoje. E acho que temos aqui muito para partilhar. Vocês há bocado já estavam a falar os dois, o Pedro e o Paulo, sobre como é que vai ser a desmontagem, não é? Que é um assunto que... Mas pronto, não vamos pensar nisso agora, não é? Melhor não falar.
Não.
Olhem, então, para começar, um bocadinho para todos, que expectativas tiveram quando vos foi proposto trabalhar nesta exposição? Porque eu sei que a minha equipa falou mais, por exemplo, a Inês falou muito mais com o Pedro e com o Paulo, por exemplo, e explicou-lhes o que era a exposição, a Florinda foi sabendo por nós, não é? Mas pareceu-vos um trabalho igual aos outros ou o facto de incluir obras com características tão específicas a nível de formato, dimensão, sensibilidade, criou logo aqui algum grau de curiosidade diferente ou de risco? Pedro?
Olá, então, em relação à proposta, quando a lançaste inicialmente,
Sim.
pá, parecia uma proposta
Alucinada.
normal.
Ah, normal.
Ou seja, não, até pareceu uma coisa dentro de parâmetros standard. Depois, quando eu conheci e quando vi a maquete, a coisa começou a ser um bocadinho diferente. E o grande desafio inicial, antes de ter agarrado neste projeto e de termos feito, foi o desafio inicial era como é que vamos, que a maquete estava a ser restaurada, como é que a vamos desmontar, e depois, à partida, o montar seria muito mais fácil, porque já tínhamos desmontado, e pronto, a parte inicial e o desafio inicial era basicamente desmontar a
Sim,
maquete.
foi assim a expectativa maior, não é? De resto eram tudo
Foi.
coisas mais tranquilas.
Sim.
Já vamos falar sobre o resto, não é? Que é o que é que realmente aconteceu. Ali a tua reação foi, achaste que era um trabalho normal ou... Eu sei que a Inês te pediu especificamente para tu acompanhares este trabalho, não é? Disse.
Sim. Porque ela já sabia o que era e eu ainda não estava muito a par. Foi. Boa tarde.
Boa tarde.
Foi um desafio, porque quando cheguei a primeira vez, porque eu não assisti à desmontagem. Eu quando fui ao Museu de Chiado, se não estou em erro, onde ela estava, aquilo já estava tudo desmontado. E ao ver, ao olhar, nem me pareceu assim tão difícil de fazer o serviço. O problema foi mesmo quando começámos a pegar nas peças e a ver o peso, que alguém disse que era 100 quilos, que aquele teto dava
Exato. Acho que era 200, não, não, acho que não eram tão otimistas. Isto é, depois já a discussão no último podcast, 200, 300, 400.
Pronto, e quando começámos nessa parte de ver que realmente aquilo não era 100 quilos, foi quando começámos a perceber-nos do que é que iria ser a montagem na altura.
E
Mas
tiveste.
nunca desistimos, estivemos
Sim,
sempre a
sempre.
pensar
Claro.
como é que iríamos desatar aquele problema. E acabámos por conseguir, com a ajuda de Pedro e de todos que estavam lá envolvidos no, na situação. Pá, e tornou-se um trabalho que para mim foi
foi, como é que digo, um bocadinho assustador ao início, porque o próprio Pedro estava com um bocado de receio por causa da segurança de todos nós, à qual ele disse na altura: pá, mas a segurança, vamos tentar fazer o máximo de segurança, mas isto vai ter que correr riscos. E corremos ali,
Oh,
como
Deus.
todos viram, alguns riscos,
Olha,
mas.
e de resto, Paulo, do que tu sentiste, o resto das obras que recolheste e tal, foi tudo pacífico?
Não, tivemos aquelas peças que estavam naquele jardim.
As da Belém Oriel.
Sim, que
Realmente é um
também não
segundo
foi
assunto.
fácil, porque não conseguimos ter acesso com os carros, nem com os
Sim. Sim.
carrinhos de transporte conseguimos ter acesso por causa do relvado que tinha, e que também
Foi dura.
foi dura. Essa não tanto pela dificuldade, mas sim pela força que
Exigência
tivemos.
física, sim.
Exatamente, também foi complicado, mas e depois também havia aquele pormenor que, ou seja, não, ninguém queria que se estragasse
Claro.
nada da peça, claro, mas
Claro.
mesmo a parte que tinha do tempo, que ele estava ao tempo e
Uhum.
aqueles verdetes, ninguém queria que se tirasse aquilo, e aquilo
Sim.
foi o máximo que a gente conseguiu
Foi
fazer,
cheio de
mas
erva, não foi? Foi cheio de erva, a peça
deixei
também.
a erva em algumas partes e
Sim.
também foi engraçado. Também foi uma parte engraçada. Mas tirando isso, o resto, o restante
Foi
foi
pacífico.
pacífico, sim.
Foi bem organizado.
Sim.
Florinda, e tu, assim, expectativas do lado maço?
Olha, é assim, para nós era sempre uma novidade, porque nós habitualmente trabalhamos com a nossa coleção e
Sim.
conhecemos as peças e já à partida já sabemos o que é que vamos encontrar. Ali, não sabíamos o que íamos encontrar, mas desde o início que tu me tinhas falado nas grandes dimensões
Sim.
e essa era já uma preocupação que nós esperávamos. E até achámos que nos tínhamos preparado para tudo quando tirámos todas as medidas e mais algum. Como dizia o Paulo, nós não estávamos à espera era do peso.
Sim.
Realmente aí foi, e acho que durante toda esta conversa vamos sempre focar muito na maquete e nas dificuldades, porque acho que é aquilo que todos guardamos na memória.
É verdade.
Mas, exato, eu acho que isto é um tema que vai arrastar desde o princípio até ao fim. Foi um desafio muito, epá, foi muito duro, mas foi muito bom, muito gratificante pelo final que teve. Mas já desde o início, para nós, o grande desafio era esse. O grande desafio era irmos fazer uma exposição na totalidade de outra entidade e sem peças que nos fossem familiares. Porque mesmo quando às vezes temos algum apontamento de uma outra coleção, mas a grande maioria quase sempre é nossa. E
Sim.
ali era realmente a grande diferença. Mas também estávamos a trabalhar com pessoas que sabíamos que estavam super dentro do assunto e que iam tomar as rédeas e o controle, e nós só estávamos ali quase para dar apoio. Que realmente, em algumas horas, foi importante também,
Sim. Sim,
porque
importante.
estávamos em casa, estávamos a jogar com vantagem, porque éramos nós que conhecíamos as pessoas, éramos nós que conhecíamos os meios que tínhamos para poder agilizar as coisas. Mas foi um desafio fantástico e que dá um gosto tremendo. E eu estou com os colegas já a pensar na desmontagem, porque vai
Sim,
continuar,
exato.
o desafio continua, certo?
Pois,
Não acabou.
eu ia dizer qual foi o maior desafio, era a segunda pergunta, mas claramente vocês, eu sei qual é a vossa resposta, não é? Paulo, no que diz
Exatamente.
respeito a nível de transportes, não é? Tu já disseste, na verdade, tiveste a maquete da Santa Isabel e depois a peça da Belém. Na questão da montagem, Pedro, também parece que tiveste ali alguns, até porque se quiseres falar de outras obras, assim, que tenhas tido desafios interessantes, não sei. E Florinda, na questão da adaptação da ideia ao espaço, do projeto ao espaço do museu, que tu conheces tão bem, houve momentos em que o planeamento não bateu certo com a realidade do espaço, com as obras ou com os prazos, como lidaram com isso? Querem falar um bocadinho sobre isso?
Pronto,
Pedro?
da minha parte,
Fala.
o maior desafio nisto tudo foi colocar, portanto, o teto
Sim.
a 4 metros de altura, 4, 5 metros, uma coisa assim do género, foi o principal desafio.
Foi mais do
Mas,
que o monta-cargas? Ah,
pois,
tu não
aquela de
estavas lá.
montacargas também é uma história
É. Essa é a melhor
fantástica.
história. A melhor história é essa. Então, mas.
Essa também foi fantástica, mas a parte de o colocar.
Colocar o teto em cima das
O teto
laterais.
em cima
Conta
das
lá, sim.
laterais foi realmente a parte mais difícil, e a parte também mais difícil para o Pedro, porque ele estava sempre na segurança, e com razão, na segurança de todos nós. E penso que foi mesmo a parte em que tivemos ou menos seguros, porque nós tínhamos apenas aquelas duas genis a trabalhar, a elevar aqueles quilos todos lá para o segundo andar, como dizíamos, e para mim foi a parte mais difícil. Outra parte que também foi difícil foi a colocação dos carros no Chiado, em que temos que agradecer à PSP, que na altura nos ajudou a colocar lá os carros todos e os meios todos que tínhamos. Também queria, aliás, foi ali a zona do museu da PSP, que está ali junto ao museu, que nos ajudou também a parar ali as viaturas, o que nos facilitou muito a carga lá. E depois a descarga aí não foi muito difícil.
Ah, tu és um
Acho que depois.
otimista, adoro. Não foi muito
Não,
difícil.
não foi assim tão difícil. A dificuldade foi que a grande parte das peças não cabiam no elevador, quer dizer, couberam, não é? Mas
Sim.
na parte normal não iriam caber, que também
Mas
foi um desafio
pois.
e foi também uma parte difícil para nós todos. E aí foi toda a gente a ajudar mesmo,
Foi toda a gente, sim. A
porque não
transportar.
tínhamos outra alternativa, até porque a peça nem sequer passava por mais lado nenhum,
Não,
era mesmo
e a
ali.
questão também da rua estar fechada atrás, não é? Que
Sim,
nos
estava em
obrigou,
obras.
um grupo grande de pessoas a transportar à mão e depois chovia. Houve ali vários momentos de stress. Nós até batemos palmas no outro podcast, no primeiro com a Inês e com a Rita e com a Teresa, ríamos que aplaudimos muito quando entrámos na garagem e a Inês olhou, isto ainda não acabou. E então entrou a questão do montacargas. Florinda, queres partilhar um bocadinho dessa parte? E depois o Pedro
Essa parte.
fala mais sobre a elevação, vamos lá.
Essa parte do montacargas é aquela que não nos há de abandonar nunca,
Sim.
e que todos achámos que não íamos conseguir, porque por mais medidas que nós já tivéssemos tirado, a realidade depois, a somar ao peso, era bem complicado,
Sim.
porque nós tínhamos as medidas e tínhamos tudo planeado. O que não tínhamos noção era aquele peso que dificultava quase a 100% os movimentos que nós tínhamos pensado. E aí vale-nos a equipa que nos veio depois socorrer, além dos que estávamos, com uma voz de comando que conseguia dar ali alguma estabilidade, porque houve aqueles momentos em que todos queríamos fazer alguma coisa e acho que já cada um fazia para o seu lado e aquilo já estava complicado, não é? Mas é a
Exato, eu
grande
lembro de
vitória.
alguém dizer isso. É preciso que haja uma voz de comando.
Isso era eu, que eu chamei o comandante, precisamente, porque eu só queria, vamos lá todos. A falar a mesma linguagem para nos entendermos, vamos todos coordenar, mas não podíamos ser todos, tinha que haver alguém que coordenasse e todos obedecermos. E eu acho que aí tive a sorte de chamar a pessoa certa e é a pessoa que sempre me socorre nestes momentos, que é um colega que está sempre disposto a ajudar-nos e que está habituado a comandar equipas. Além disso, está ligado a serviços de grande porte também na profissão dele. Está ligado à Proteção Civil, o que nos dava também ali uma noção das regras de segurança, quando já todos nos estávamos a sentir meio esmagados,
Sim.
ele pôs a mão e ia dizer não, aí não, no outro lado sim, e acho que é uma imagem que fica o ter-se conseguido subir naquele montacargas, aquela peça
Conta
gigante.
lá como é que subiu. Pode-se contar ou não?
Eu acho que se pode contar, porque a primeira parte foi o esforço de todos. A pôr a peça de 4 metros e tal na vertical, com um
Estamos a falar,
peso.
para as pessoas perceberem, não é? Da parte de corpo que é inteira, integral, que é o teto da maquete e que tem a
Exatamente.
pintura do Michael ainda por cima, por dentro, que é
Era isso
sensível, portanto, nós também
que
não podíamos agarrar
eu
muito à vontade,
ia dizer. De qualquer forma.
estava protegido com bolhas, não é?
E é precisamente a dizer isso que acrescia, além da grande dimensão e do grande peso, acrescia a extrema delicadeza que tinha pela pintura.
Exatamente.
Nós queríamos pôr as mãos e não podíamos pôr as mãos em determinadas zonas e coisas assim. E depois acabámos por fazer uma coisa, eu posso contar, mas vamos presos.
Não.
Abrimos o elevador manualmente num andar superior e desceram-se uns cabos que ajudaram a puxar, a erguer, digamos assim, erguendo uma ponta, os de baixo faziam força noutra direção e conseguiu subir assim. Claro que isto só foi possível porque tínhamos realmente ali uma pessoa que coordenava e que tinha noção das regras de segurança, porque tudo isto foi realmente muito perigoso, mas ao mesmo tempo foi grato o
Foi
ver o resultado
contornado.
final,
foi contornado, está lá, toda a gente pode ir ver, está lá linda e maravilhosa, e que, com respeito a todas as obras, mas obviamente aquela destaca muito pela grande, grande dimensão que tem, e porque dá essa noção, dá a noção de uma peça que realmente é inteira, pelo menos a parte do teto. As laterais também não foram muito fáceis, também eram bem pesadas. Também eram bem
Pois era.
pesadas.
Sim.
É.
Mas já
Portanto,
não tinha aquela parte sensível que a
da
gente
pintura,
podia pôr a mão em
exatamente.
qualquer lado, já era
Mas,
era mais fácil.
lembram-se que chegou tudo lá em cima. Houve uma coisa que também foi muito importante falar aqui: foi o trabalho do carpinteiro, que simpaticamente ou seja, as partes tinham sido restauradas no chiado. Com tanta movimentação, eram as mais frágeis, naturalmente, não é?
Exato.
Tinham sido recentemente coladas. O Pedro teve com todo o cuidado a fazer o levantamento e veio um carpinteiro vosso, Florinda, lembras-te? Assim que não Resolver e
mudou.
arranjar tudo isso na altura. Portanto, foi incrível esse trabalho todo, não é? Essa é a parte em que nós, a única parte em que nós tínhamos alguma vantagem sobre o resto da equipa era nós conhecermos cá, eu costumo dizer, as pessoas certas para nos darem uma mão. Uns
Sim.
pertenciam ao município, outros não, no caso do carpinteiro que era exterior, mas que eram pessoas muito competentes e que foram também, eu acho, fundamentais ali, porque entre todos conseguimos fazer o que uns não sabiam fazer, os outros conseguiam fazer e corrigir alguns erros. Realmente, a parte dele, já posterior, já depois com a montagem feita, ele realmente também foi ali uma pessoa fundamental que nos ajudou
Sim.
em muitos detalhes, isso sem dúvida.
Foi
Mas
fundamental.
é tudo isso, é um trabalho de equipa, um trabalho de
É.
equipas que se tornam numa só naqueles momentos. Eu
Sim.
acho que o
Sim,
conjunto
eu relembro uma parte do elevador de eu estar lá a tentar, ou seja, aquilo foi a tentar ver como é que ia entrar, porque ninguém sabia como é que aquilo ia entrar, então teve que
Exato.
ser ali, agora para aí não dá, vamos ter que virar para aquele lado, e aí.
Exato. Estavam os dois Paulos, estava o Paulo e o Paulo Moreiros, que é o nosso engenheiro também,
Eram
é
os
o
dois
meu colo
paus,
de suporte
era.
sempre, exatamente, estavam os dois Paulos a orientar, e nós a tentar ajudar da forma que podíamos.
Sim, mas a
Sim.
certo ponto era mesmo difícil só mesmo alguém de cá de fora que conseguisse ver, porque nós lá estávamos debaixo da
Foi,
peça.
é verdade.
Tornava-se muito difícil estar a ver o que é que estávamos a fazer e qual era o melhor
Exatamente.
lado
E
para
o Pedro
colocar.
estava lá em cima a coordenar, não era, Pedro? Tu estavas a puxar. E a
Mas...
desesperar. Eu também estava cá em baixo e a
Ah,
desesperar.
ok.
Eu estava
E a
cá em baixo.
desesperar. Mas depois a maquete entra
Mas
lá em cima e há todo o trabalho da montagem da maquete, não é?
Sim, eu ia dizer ainda antes que foi na parte de desmontagem no chiado, o desafio começou logo aí porque nós não sabíamos se algumas peças estavam coladas, se estavam aparafusadas, se estavam pregadas, então aquilo era tudo uma incógnita. Como é que se
Sim.
desmontava, qual é que se
Sim.
tirava primeiro, qual é que se tirava em segundo, porque não existe, não chegou uma planificação,
Pois não existia. E como a equipa
uma
que montou não foi a mesma equipa, e a madeira aparentemente inchou um bocadinho, havia partes que tu achavas estavam muito presas e que eram só de encaixar.
Viu?
E tu não
Exatamente,
percebias se aquilo
exatamente.
estava colado a parafusar, era só desencaixar. Até perceberes
E
isso,
depois
não é?
é isso.
Foi duro.
E depois isso demora uma série de tempo, ou seja,
Sim.
estamos perante uma obra de arte. Vamos estar a forçar, vamos puxar,
Sim.
vamos fazer o quê? Ou seja, há ali um limbo que é
Sim.
muito difícil de perceber o que é que, até onde é que podemos ir ou não, até. Pronto, depois quando estávamos já em Elvas, chegámos a um ponto. Em algumas partes que decidimos exatamente isso. Ok, desmontamos, arranca-se, faz-se o que for, e depois vê o carpinteiro e volta
Sim, foi
a
muito
colocar
bem.
essas partes.
Eu lembro que tu e o Paulo tiveram muito sincronizados, fizeram uma grande equipa. Depois eu senti, nas soluções para mesmo com as génies, não é? Que isso já era de virada outra vez, não era levantar com as génies. E senti, gostei imenso de sentir a vossa coordenação. Acho que no fundo houve também o um papel ali do Paulo, não é? Que não foi só transportar, foi muito para além, Paulo, foi muito para além do trabalho do transporte, não foi?
Sim, embora eu, no meu trabalho, já estive habituado a fazer muitas coisas de elevações de carga e isso tudo. Mas é como o Pedro diz, estamos a falar de uma obra de arte, não é? É sempre algo mais delicado e que a gente tem que ter algum cuidado extra. Mas chegámos ali a um ponto que nós. Eu julgo que chegámos àquela conclusão que só tínhamos aquela hipótese para fazer. que era
Pois, pois, pois,
colocar
foi.
as duas Janis, que não estava a ver como é que nós íamos conseguir estar todos em altura a trabalhar, nem com os andaimes, nada. Acho que aquela foi a solução. Ainda hoje, às vezes, quando penso nisso, ainda acho que foi a solução melhor que nós conseguimos arranjar e a que, se calhar, a que nos deu menos trabalho para colocar. E julgo que será a maneira de a retirar, vai ser igual. Mas
Sim.
isso
E é mais segura.
é mais segura
E
dentro
a maneira.
da segurança, não
Sim.
é? Dentro da
Da
segurança
segurança
que é.
possível.
Agora, pronto, já falámos imenso da Santa Isabel, porque não é, na outra hipótese, realmente é uma peça que domina. Mas aqui uma curiosidade, Pedro, que eu tenho que dizer aqui publicamente, porque a peça estava pensada normalmente para ficar direita, na sua forma clássica, na sala. E aqui o Pedro teve um papel que eu acho que revela o lado artístico dele. Chamou-me assim à parte e disse: a maquete está um bocado torta, mas se calhar não endireitávamos, o que é que achas, Vera? Eu fui lá ver e percebi que a maquete ganhava muito, e depois ainda a entortámos um bocadinho mais, lembras?
Importamos mais ainda.
Porque realmente a maquete ganhava
Sim.
muito, isso foi antes do teto subir, não é? A maquete ganhava muito. Entrando o visitante e vendo a lateral, não é? Não havia interesse, e depois também, se tivesse ficado como eu imaginei sempre, não é? Montagem clássica, tu ias ter assim uma coisa estranha de simetria, não é? Entre o teto do próprio museu, o teto da maquete, iam ser curvinhas assim simétricas ou lineares, e aquele corte, ó Pedro, parabéns pela tua sugestão mesmo. Porque acho que
Oh,
mudou
Diana,
completamente a maneira como
a
a maquete
leitura.
é, como a maquete. Olha, faltava ter palmas, ninguém vê, mas faltava ter palmas. Eu acho que a Florinda concorda, acho que ficou muito bonita
Exatamente.
naquela posição. Sim. Porque a sala é muito retangular, a sala é muito monótona,
Ia
e assim ficar tudo
sem
muito
móvel.
direitinho, muito.
Exato,
Sim.
exato.
E mais, é muito mais interessante ver a lateral, é muito mais interessante, no, eu acho,
Sim.
o visitante quando entra,
Vê-se mais
confrontar-se.
da peça ao mesmo tempo. Tem-se
Sim.
uma leitura mais imediata
Mais
da peça.
completa.
É
Sim.
exato.
É isso. É
Mas
isso. Sim.
isso é interessante, e muitas das pessoas que trabalham connosco sentem isso, não só em relação a mim, mas também com a equipa. Ou seja,
Sim.
nós somos todos, viemos todos das artes, tivemos educação artística, e muitas vezes temos. Trabalhamos em paralelo com os curadores, damos opiniões, sugestões de iluminação, e acaba por funcionar muitas vezes bem. Porquê? Porque também temos um bocadinho de função quase de público, ou seja, conseguimos ver enquanto artista e enquanto público. Acho que nestes casos também acaba por ser uma ajuda de perceber com que olhos é que o público pode ver a exposição ou eventuais melhorias a fazer.
Sim. Eu queria que tinha aqui uma pergunta para o Paulo. Não sei se queres acrescentar, porque já fomos falando disto. O transporte das obras, muitas vezes frágeis, únicas ou com exigências específicas, por exemplo, o peso, é sempre uma etapa delicada. Que tipo de dificuldades ou cuidados especiais surgiram neste projeto no global? E se houve peças particularmente sensíveis, já sabemos que são, ou deslocações mais exigentes pelas distâncias envolvidas, o facto de teres que ir à VIS, ou sei lá, esta gestão toda pareceu tranquila, ou houve alguma
Sim,
coisa que
isso foi a parte mais tranquila, tirando a parte do
foi?
chiado, que foi mais complicada. A parte das peças que
Mesmo
estavam
a
no.
escala daquela obra do Mike não foi problemática, ou a escala.
Não, porque estamos habituados aos tamanhos. Eu ainda há pouco tempo retirámos umas peças de Itália com a ajuda de um helicóptero, por
Ixi.
isso, sim, com uma tonelada, por isso não é. Não foi a parte difícil. A parte difícil mesmo foi a parte de a colocar no sítio e o acesso que tínhamos no.
Os acessos são um problema, não é?
Sim,
Sim,
ainda por
muitas
cima com a
vezes.
rua em obras, a rua de trás em obras, mas pá, tirando a parte do elevador, e depois a montagem dessa peça,
De
o
resto foi
resto
tudo. Mesmo
foi
as
tudo
peças de
fácil.
Sara André tinham uma escala, ocupavam espaço, mas eram leves, não é? Quer dizer,
Sim,
não havia problema nenhum com
foi
isso.
pacífico. Em termos disso, tirando aquela parte do chiado, que a PSP foi importante em arranjar-nos os sítios para a gente parar as carrinhas nos sítios certos,
Sim.
o resto
Sim.
foi tudo na boa, sem problema.
Olha, Pedro, a nível de montagem, diz-me, tu montaste mais do que a maquete, não é? Estiveste depois envolvido na montagem da.
da peça, ajudaste a Sara Mialha a pendurar os espelhos, montaste as pequenas maquetes de Sara André. Estiveste envolvida em várias partes, por exemplo, a Sara Graça, foi um desafio também. Queres falar-nos assim de mais alguma coisa de montagem?
Eu acho que em relação a esta pergunta é
Sim.
difícil porque se nós metermos o desafio, e desculpa estar a voltar, mas se metermos o
Sim.
desafio que foi a maquete ao lado
Tudo
das
pareceu
outras obras,
fácil.
não é desvalorizar obras, não é nada, mas é hiper fácil ao lado da
Sim.
maquete.
Pode ser
Ou seja,
moroso, pode ser demorado, mas é
pode ser
fácil.
demorado, pode ser tudo, mas sim, mas não teve grandes dificuldades. Ou seja,
Sim.
a maquete, a casinha de Sara e André foi demorada, mas
Bom,
não foi
não foi,
difícil.
sim.
As peças de Belém achei muita piada de irem com aquela sujidade toda.
E tu tiveste a limpar, tu também tiveste.
E
Mas elas foram com
depois.
sujidade a pedido. Foi a pedido.
Eu sei.
Sim, o
Mas
Paulo não tens
ainda depois
responsabilidade
no
na
fim ainda teve a
sujidade.
limpar.
Não foi desleixo teu, Paulo, não foi?
Não, não foi
Não,
porque
fui eu
foi.
e a Inês que dissemos, Paulo, deixa estar as ervinhas, depois quando chegar lá, logo vemos o que é que a artista quer tirar, não foi?
Aliás, acho que foi a primeira vez que eu estive a proteger betão ali
Sim.
com os cobertorzinhos para eles não baterem, para não ficarem coçados, senão ia ficar muito limpinhos, percebes? Então, teve esse cuidado todo, que houve algumas partes que tiveram que bater, não conseguia,
Sim.
mas mesmo assim pareceu-me que estavam,
Sim.
parece que tinham acabado de sair do jardim de onde atirámos.
Sim. Olha, Florinda, como é
Diz-me.
que é feita a manutenção técnica desta exposição durante 3 meses em que está patente? Está prevista alguma rotina de vigilância técnica, assistência? Qual é o papel da equipa de montagem após a inauguração? Ou, no fundo, fala-nos um bocadinho sobre isso tudo, que é cuidar do museu, não é? Porque nós largamos tudo no dia da inauguração e depois vocês ficam lá, nós estamos deslocalizados, não é?
As vossas crianças ficam nos entregues e nós temos
É
que
isso
cuidar
mesmo.
dela,
Sim.
exatamente. Nós temos ali algumas rotinas criadas que são quase sempre baseadas nos nossos vigilantes. São
Sim.
eles que fazem o acompanhamento diário, que todos os dias passam, sabe Deus quantas vezes, pelas salas e vão, desde a primeira hora em que vão fazer todas as ligações, que vão verificando se está tudo bem, mesmo depois, durante o acompanhamento dos visitantes, eles vão estando atentos. E à mínima coisa que haja, passam-nos as informações a nós e nós tentamos corrigir. Há exposições mais complicadas umas que outras. Em termos de manutenção, esta não é de todo das mais difíceis. Temos que ter ali alguma atenção à parte de multimédia. Aliás, atenção temos que ter a tudo, mas aquela é uma das partes
Sim,
mais,
mais
que pode
sensíveis.
ser, exatamente, mas são eles que no dia a dia nos vão passando algum problema que encontrem, alguma dificuldade. Nós, o resto da equipa, passamos lá todos os dias também, mas passamos uma, duas vezes. Umas vezes vamos mais atentos, outras vezes menos, é verdade, porque confiamos naquela equipa que a diário e constantemente nos vai fazendo, dando os feedbacks daquilo que há. Aí entramos nós, se houver alguma coisa, ou a resolver, se for uma coisa que esteja só nas nossas mãos. Ou a comunicar a alguém da equipa de montagem, se fosse o caso, ou a ti própria, se houvesse alguma necessidade de vos pedirmos apoio ou instruções para alguma situação. Mas esta exposição foi bastante difícil de montar, voltamos ao mesmo ponto, mas agora é fácil de
De
manter.
manter,
É fácil
sim.
de manter e está ali visível, está ali bem para todos e têm gostado.
Ok.
A dimensão das peças tem chamado imenso a atenção, de todas elas, e mesmo se houvesse alguma coisa, já nos tem acontecido. Se há, em algum momento nos escapa a nós alguma coisa que se desligou a isso, a ser algum visitante até que nos chama a atenção. Aqui não aconteceu nada, nesta exposição está tudo impecável, não tem havido problemas, tivemos lá aquele problemita já com o
Ok. Com a
monitor
Tarek,
que tivemos
sim.
corrigido, exatamente, mas. É as coisas normais do desgaste do dia a dia, mas não é uma exposição difícil de manter e a nossa base de vigilância é aquela que nos transmite alguma falha. E a nossa rotina é essa,
Ok.
não é mais do que isso. O museu é grande, mas também não é assim tão grande e faz-se bem a vigilância sem problema.
Ok, antes de partir para as duas perguntas, são dirigidas a todos, faço só mais uma ao Pedro. Se vocês, enquanto equipa de montagem, costumam sentir que o vosso trabalho influencia a forma como o público pode encarar ou pode olhar para as obras, sei lá, o modo como a peça de repente é iluminada, vocês sugerem uma iluminação posicionada, lá está, enquadrada, se pode alterar essa leitura, se este pensamento faz parte também do processo enquanto montam, se têm uma atitude um bocadinho mais proativa ou depende do projeto, não é? Como é que é a vossa equipa, o vosso perfil enquanto equipa de montagem? Já há bocado falaste um bocadinho sobre isso, se quiseres desenvolver.
Sim, temos isso muito em conta. Tentamos fazer o trabalho com o máximo rigor, com a máxima limpeza possível, tanto durante o processo, para a equipa de curadoria, para os curadores conseguirem ter uma visão do espaço, assim como os artistas conseguirem ver o espaço muito mais limpo e tomarem decisões mais concretas,
Isso é muito
e
importante.
consegue-se trabalhar muito melhor com o espaço. Mais limpo, mais organizado, como depois fazemos tudo para que o espaço fique o mais perfeito possível e que as obras pareçam que nasceram naquele sítio. Ou seja, eu acho que o público depois, o público geral
Não ter consciência
pode
desse
não
trabalho,
perceber,
claro.
o que é que numa exposição bem montada ou numa exposição mal montada pode não perceber o que é que
Tá.
tem de bom ou de mau, mas acaba por sentir. A pessoa
Sim.
chega e consegue ir ler aquela obra diretamente, consegue olhar e ficar a contemplar uma obra. Ou a pessoa entra e diz: esta luz está menos boa, ou esta parede está-me a desconcentrar porque tem um buraquinho na parede que deveria estar tapado. Ou seja, há algumas coisas que facilmente conseguem distrair o olhar do público numa sala de exposições, num sítio expositivo. E nós tentamos ter o máximo de cuidado para que tudo isso seja eliminado e que o público só se foque, na obra em si,
Sim,
que é o objetivo.
claro. Olhem, e as duas últimas perguntas. A primeira é uma pergunta um bocadinho filosófica que eu fiz às minhas três primeiras vítimas. Vamos ver o que é que vocês me respondem. Como é montar uma exposição que propõe ao público estar diante do tempo? Acho que vocês três estiveram bastante envolvidos, portanto, podem responder a isto. Sentem que também trabalham com diferentes tempos, o do passado das obras, o do presente da montagem, do transporte, o que for, o da manutenção, o do futuro dos visitantes, ou o tempo é sempre o do momento presente, o que é possível resolver naquele momento?
Para este caso, não sei, não, foi uma pergunta que eu até estava a contar que não fosse responder, porque isso é mais uma coisa para o Pedro.
Oh, porque é que não é para ti? Tu pensas no
Mas por
momento ou
exemplo,
diz-me
mas
uma
para.
coisa? Enquanto tu trabalhas, porque é muito interessante para mim também o teu trabalho, que é um trabalho muito invisível, não é? As pessoas não. Ainda é talvez mais invisível que o do Pedro, porque é mesmo o primeiro de todos, não é? Entregas obras e desapareces, muitas vezes.
Maior parte.
Tu projetas, tu às vezes, tipo, quando te envolves no transporte. Tu projetas e gostas de ver as exposições das obras que transportaste.
Sim,
Vais,
gosto.
projetas-te no futuro, vives esse tempo?
Sim. Projeto, gosto de ver. Exposições de material que fui eu que transportei, que é uma falha, ainda não fui ver essa, mas também devido é muito longe de mim,
É
mas se
verdade.
calhar ainda hei de lá passar, ainda falta um mês. Mas gosto disso e gosto dos desafios, de quando me põem como tu me pusestes este de, olha, isto é assim e vamos lá. Estamos sempre a pensar o que é que vamos fazer a seguir, não é? Neste momento
Sim.
estamos a pensar como é que a vamos tirar,
Já estamos no tempo da manhã, né? Já estamos noutro
exatamente,
tempo, sim.
mas tanto eu como o Pedro estamos sempre, julgo eu que estamos sempre a pensar, eu falo por mim, no próximo e como é que vamos fazer, e se podemos ter feito melhor isto que acabámos de fazer, se podia estar
Sim.
melhor.
Sim.
Nós estamos sempre nesta expectativa, porque eu e ele provavelmente fazemos isto porque gostamos.
Claro.
Pelo menos eu faço, pá, sempre gostei dos transportes e a certa altura dediquei-me só basicamente só à arte. E é um trabalho que gosto de fazer e faço com prazer, percebe? Por isso
Sim.
estamos sempre a projetar coisas novas, exposições novas, coisas
E
maiores,
transportes com
mais
helicópteros,
pesadas.
ah, isso é assim então, nem imagino o que seja. Fico curiosa.
Sim, nós temos uma peça na Gulbenkian neste momento que vai acabar agora em agosto, início de agosto, que é uma peça que são três caminhões de tiro completos que lá
Sim.
estão de uma só peça, da Diana Policado, se não estou em erro.
Ah, sim, a da Diana.
Sim. Por isso já trouxe aquelas peças de Helsínquia.
Sim.
Coloquei-as lá e agora, pelos vistos, vou levá-las para a Polónia para dar
Ixi.
continuação à exposição. Por isso, estamos sempre a pensar, sempre à frente, sempre a pensar
Sim.
nisso.
Sim.
Dormimos com a arte e acordamos com a arte na
É
cabeça.
verdade, é verdade. Quem trabalha com arte é assim. Florinda, passo a palavra a ti para acabar no Pedro esta. Olha, é assim, relacionar o tempo com a montagem de exposições eu acho que é muito fácil.
Sim.
Primeiro, nós tentamos ir adiante do tempo quando estamos a
Sim.
tentar prever as coisas e tentar programá-las. Mas depois, quando chegamos ali ao presente e estamos a fazer as montagens, eu acho que nós começamos a correr atrás do tempo ou à frente dele, não sei como é que é.
Sim. Sim.
É naquele aspecto de tentarmos não falhar e ter tudo despachado a tempo, ter tudo em condições com aqueles prazos, somando as dificuldades que vão surgindo e que têm que ser respondidas no improviso e que têm que ser resolvidas, às vezes, das formas que nós não conseguimos prever e de formas muito inesperadas. Então, eu acho que é isso. Nós, em produção, vivemos muito a correr atrás do tempo. Ou adiante dele, mas sempre a correr. E eu achei piada ao nome da exposição, precisamente que nos deu essa ideia. É sempre uma luta contra o tempo. Até mesmo quando estamos a preparar, e nós aqui em Elvas temos muita atividade, mais do que aquilo que se calhar que se pensa, e nós estamos a correr a preparar esta e já corremos a preparar outra, e então é sempre nesta luta contra o tempo, luta no bom sentido, mas sempre a correr. E sempre a lutar para que não nos falte esse tempo. Porque temos tempo para organizar, tempo para montar, tempo para acudir aos imprevistos e tempo para arranjar soluções.
Sim.
Às vezes não é fácil, mas é desafiante. Lá volto eu
Sim,
sempre ao desafio.
sim, sim.
É desafiante. E eu
Bem.
acho que esta noção de que estamos sempre diante do tempo de alguma forma e diante no sentido de perante o tempo.
Perante, sim.
Temos de ter sempre a noção do tempo, porque ele comanda-nos, já não somos nós que comandamos o tempo, ele já que nos comanda a nós.
Sim, é
E
isso.
então, realmente, nesse aspecto, eu acho que o nome da exposição nos deu quase aqui um
Uma
banho de realidade.
inspiração, não é? Sim.
Exatamente, exatamente. É.
Pedro.
Bem, eu estava a pensar, mas o que é que havia de dizer? Mas o que
Sim.
eu acho é que o prazer deste trabalho de montagens também vem um bocadinho por isso. E com a relação do tempo com a obra em si, ou seja, enquanto estamos a fazer as montagens, é um tempo em que estamos com o artista, com a obra, e absorvemos uma coisa que é, para mim é espetacular, que é a relação do artista com a obra e nós estarmos presentes nesse momento, em que é muito gratificante e é uma fase, é um tempo, vá. E um segundo tempo é quando está tudo montado. E aparece o público numa inauguração e nós vemos tudo aquilo que foi montado e as obras ganham uma vida, ou seja, tornam-se obras quando o público chega e as vai contemplar. Eu acho que essa passagem de tempo do antes, em que estamos com os artistas, com as obras em mão, para o depois da exposição estar montada e com o público, é interessantíssimo e é muito gratificante processo.
Sim. Sim. Então arrancamos aqui para a última pergunta. Que aprendizagem ou reflexões profissionais levam desta experiência? Podemos ficar, vamos voltar a Santa Isabel para acabar, não é? Esta exposição com os seus desafios técnicos, humanos, geográficos, mudou alguma coisa na vossa forma de trabalhar ou pensar? O vosso papel de acordo com o perfil profissional e área em que atuam? E aqui, pronto, era. Podemos inverter, tu respondes antes de Pedro, como queiram.
Posso ser eu?
Pode ser.
Posso, ainda por amanhã. Eu acho que todo o trabalho que fazemos, tiramos sempre alguma aprendizagem dessa montagem, desse transporte, dessa exposição. Eu acho que esse trabalho não foi tão simples quanto isso, devido a isto que já falámos. Mas mesmo o trabalho mais simples, nós tiramos sempre qualquer coisa de positivo, ou até pode ser de negativo, mas normalmente de positivo, e que nos vai fazer alterar a maneira de trabalharmos a seguir. Ou seja, acho que, como dizia o ditado, a vida está-nos sempre a ensinar e tiramos sempre alguma coisa, por muito pouco que seja, tiramos sempre alguma coisa
Novo
de novo, sempre,
de
sempre, sempre.
aprendizagem,
Estamos,
sim.
como dizia o poeta, estamos sempre a aprender.
Sim. Florinda, então tu. Eu concordo imenso com o Paulo, porque é assim, sempre aprendemos. Eu acho que esta, pelas dificuldades grandes que teve, deu-nos noção, por um lado, que nunca pensámos em desistir, mas por um lado que não vale a pena logo pôr essa hipótese e há sempre que lutar por conseguir as coisas, e deu uma certeza de uma coisa que eu sempre pensei. Os trabalhos em equipa, quando as equipas são muito bem coordenadas, resultam muito bem e fazem quase milagres. E eu acho que se eu já tinha esta forma de pensar, vou intensificá-la muito mais. É o valor do trabalho em equipa, é o valor de todos nos esforçarmos por igual, ninguém desistiu, ninguém se rendeu, ninguém quis virar costas em momento nenhum, mesmo quando alguém dizia: será que não conseguimos? O outro dizia: não, temos que conseguir, vamos conseguir. E conseguimos, e
É
está lá.
verdade,
E eu
sim.
acho que isso nos dá ainda mais força para futuros desafios, porque se conseguimos aquilo, vamos continuar a conseguir. Não, a sério, eu acho que essa
Mas
parte aí nos enriqueceu bastante. Eu nunca fui pessoa para desistir, mas ainda fiquei com menos vontade que isso me passe pela cabeça. Os grandes desafios são para se enfrentar de uma forma grande também. E aquelas soluções que tivemos que arranjar à última da hora foi mais uma sensação de conquista. Conseguimos, e isso fica muito patente. Ou seja, quando vier alguma outra exposição com alguma dificuldade, eu acho que nos vamos lembrar desta e pensar: não, nós conseguimos aquilo, agora vamos conseguir para a frente. Arranjamos soluções ali, vamos procurar as soluções. Eu acho que valeu por isso, e acho que não é nada de muito novo, mas acho que pelo menos reafirmou estas ideias que temos de lutar, de não desistir, de ir em frente e de arranjar a solução. Eu acho que para mim, se calhar, foi o que tirei de mais proveitoso.
Ok.
E o trabalhar em equipa, por
Sim, e durante a montagem, todos nós perguntávamos uns aos outros qual seria a melhor.
exatamente. Exato.
Não sei se
Estávamos
lembram.
completamente
Estávamos
uns com
ali
os outros,
abertos
não é?
a
Sim, as
todas as
sugestões.
ideias. Foi fantástico nisso.
Exatamente. Havia uma grande abertura entre todos, ninguém se punha num lugar especial, todos comunicávamos e todos tentávamos ajudar,
E
e como diz
muitos, e
o
muitos. E muitos de nós conheceram-se ali, não é?
Sim,
Sim, exatamente.
sim, sim, sim.
Não é? Não éramos amigos de longa data, habituadíssimos a trabalhar juntos.
Exatamente. Mas eu
Foi
acho que temos uma
incrível.
coisa em comum: era vontade de estar, estávamos por gosto, estávamos a trabalhar numa coisa que todos acreditávamos, e acho que todos tínhamos o mesmo espírito de equipa.
É verdade.
Eu acho que ninguém saía dessa linha. E eu
Também
acho que isso
acho.
foi muito, muito importante.
E foi
Sim, eu
bonito.
concordo completamente. Eu concordo completamente com a Florinda, ou seja, a minha resposta é a resposta da Florinda e do Paulo,
Juntas.
juntas. Ou seja, eu acho que a lição que tiramos, a maior lição de todas, é mesmo o trabalho de equipa, entre várias equipas, e a boa relação que se criou, porque isso acho que foi mesmo o segredo para termos conseguido este resultado. Ou seja, e foi espetacular essa relação e e o resultado de termos conseguido. O grande feito.
Foi aquela velha frase do querer é poder.
Sim,
E
sim, sim. Exatamente.
todos queríamos. Todos
Sim.
queríamos muito.
Eu
É verdade.
gostei daquela parte acho que foi a parte que nós ficámos mais com ela na nossa cabeça, que foi aquela parte em que estava a peça já quase lá em cima, só elevada, E a Geni, uma das Genis deu um estouro, que foi o dentinho a
Deu.
passar, passou em falso. Eu acho que toda a gente morreu ali naquele bocadinho.
Exatamente, toda a gente deixou bem abaixo. É
Foi.
verdade.
Houve ali corações
Foi.
parados.
Eu não apanhei, foi muito
Não, já
engraçado.
tinha saído.
Eu agora vou-vos contar esta coisa engraçada, que eu não sei se vocês já perceberam, porque pronto, eu estava muito empenhada, naturalmente, era o meu plano, não é? E que sempre me iam dizer: tens um plano B, porque eu ia ouvindo isso, não é? Naquele período da garagem,
Sim.
eu estava sempre a ouvir a história do plano B, e eu dizia: não, eu já não tenho plano B, isto tem que subir, pronto. E eu achava, estou a ser uma teimosa, mas. E foi muito engraçado, porque eu tive que sair, porque tinha um compromisso em Lisboa. Portanto, saí mais cedo. A Inês foi a única pessoa da nossa equipa que ficou lá. E nesse dia acho que veio tudo embora, não é? Ao fim do dia, julgo eu. Depois retomámos na semana seguinte a montagem. Só que eu tive que vir mais cedo. E lembro perfeitamente que não vi a subida, com imensa pena, não vi. Ainda consegui definir a posição com o Pedro, que foi bom. Já não vi a subida, tive imensa pena, não assisti à subida, mas estava super nervosa no carro. Até que liga à Inês e ela diz-me: é impressionante, tu ligaste-me um minuto depois do teto assentar, parecia que estava a sentir o vosso. E ela depois falou-me desse episódio da Jenny também, a que eu não assisti, graças a Deus, não sei, acho que tinha colapsado, mas achei impressionante e depois adorei ver a vossa fotografia que me chegou, que já tenho que falar dessa imagem, que eu não pude publicar logo, senão revelávamos que. A maquete e aquilo tudo, não é? E a posição da
Sim.
maquete vê-se tão bem nessa. E há uma fotografia em que vocês estão com ar tão satisfeito, tão satisfeito, tão satisfeito. A equipa toda está com ar de prazer e acho que é incrível. Para mim, aquela fotografia espelha o que vocês foram dizendo aqui, não é? Que é essa satisfação do trabalho em equipa, porque houve ali uma união muito grande. E ao longo do projeto com o teto do Michael em Santa Isabel. Um dia, se calhar, falaremos melhor sobre isto, mas isto foi uma parte que vai muito ao encontro de tudo o que aconteceu ao longo de muitos anos. É que dá a ideia que este projeto une as pessoas e aqui, de repente, a Maquia também
Sim.
uniu. Isso é muito bonito. Sim.
Acho que sim, eu mesmo.
Sim.
Não é?
Obrigada a todos pela
Obrigada
vossa
também.
presença.
Sempre, sempre pronto.
Vocês têm alguma coisa a acrescentar ou está tudo falado? Gostavam de dizer alguma coisa?
Eu, da minha
Não,
parte,
está
gostava de
tudo.
agradecer a todos,
Oh, que
pela
linda.
experiência,
Sim.
agradecer pela experiência, pelo companheirismo que houve. E por tudo aquilo que fizemos e que vamos voltar a fazer na desmontagem. Portanto, vamos
Ainda vamos
reencontrar
estar
todos.
juntos, com muito calorzinho em elas.
Exato, mesmo, mesmo, depois mesmo com muito. Mas sim, só agradecer porque foi uma experiência muito boa, e acho que se provou que grandes projetos têm grandes fins também, e acho que está a correr muito, muito, muito bem, mesmo, muito bem. E valeu a pena. É só o que eu tenho a dizer, valeu a pena mesmo.
Obrigada, Florinda. E da parte da
Obrigada.
Appleton, obrigada a todos também, porque
Obrigada
realmente
também.
não é só por este podcast, não é? Eu, por alguma razão, vos convidei, porque para mim são mesmo pessoas muito, muito importantes neste projeto. Como disse, há outras também igualmente importantes, mas vocês são peças fundamentais e obrigada por terem acreditado sempre e não terem desistido, porque isto é. Para a Appleton era muito importante que esta exposição ficasse completa. Agora a maquete, infelizmente, já não vai poder ir para nenhum dos outros lugares. E, portanto, é a única exposição em que temos esta obra. E obrigada mesmo pela vossa perseverança e força e coragem e paciência também.
Sempre
Obrigada.
às ordens.
Obrigado.
Obrigada. Então, pronto, e lá nos encontraremos em Elvas. Olha, Paulo, é a tua oportunidade de ver a exposição.
Pois é, pois é.
Chegas antes, fez a exposição, depois desmontamos.
Sim.
Não
Não, se calhar ainda passo lá antes. Se calhar ainda passo lá
é?
antes.
Pronto, é isso. Relembro então que temos a finissagem no fim de semana de 5 e 6, para quem queira ir, e é a despedida da exposição. Coincide com os 8 anos do museu, não é, Florinda? Pronto,
Exatamente.
vai haver uma
Vamos
festa.
inaugurar a exposição amanhã dos 18 anos e depois
Amanhã é
também estão
que.
convidados
Quando o
a participar.
episódio sair já foi anteontem, porque é dia 10 de junho, não é?
Mas ela vai ficar todo o verão connosco,
Pronto,
não
é
na
isso.
massa, está no Forte da Graça, e se puderem vão ver, também está muito gira, é mais pequenina, mas está muito gira.
Pois, porque a Florinda hoje veio da montagem, preciso também lançar esse.
correr, ainda era para estar lá, mas tinha combinado isto com a Vera.
Pronto.
E estamos mesmo assim na reta final, mas estão convidados também para ir ver aquela, ok?
Claro que sim, iremos, não há
Ok,
tudo gosto.
claro.
Obrigada, obrigada.
Obrigado.
Olha, e vou
Obrigado.
fazer um print screen, portanto, sorriam. Gostei do ar frio. Então vá, beijinhos! Vou parar
Tchau, tchau.
a gravar.
Obrigado. Beijinhos,
Vemo-nos,
beijinhos. Obrigado.
ok.
Tchau, tchau.